Retornamos à nossa reunião. Peço para a vereadora Zuma Cinello fazer a leitura do requerimento de tribuna livre.
Às 9 horas e 50 minutos, conforme requerimento de tribuna livre número 12, do vereador Egídio Carvalho, ocupará a tribuna o doutor José Adir Miller, presidente do CAPO, a fim de explanar sobre as atividades desenvolvidas pela entidade.
Solicito aos líderes de bancadas que conduzam o doutor Miller à tribuna. Vereador Egídio vai comentar a solicitação do requerimento.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a iniciativa de formular convite ao médico oncologista doutor José Adir Miller deve-se ao trabalho que ele vem realizando como homem responsável pela construção da Casa Capo em Uruguaiana, a casa de apoio ao paciente oncológico, Doe pela Vida, e que foi fundada em dezembro de 2010. O Dr. Miller é um guerreiro, eu diria assim, pelo empenho que ele vem colocando para realizar esta obra, com dificuldades. Ela tem alguns colaboradores, mas que depende de campanhas, de rifas, enfim, de uma forma com extrema dificuldade, mas ele está dando continuidade e vai conseguir alcançar seu propósito e seu objetivo, que é de atender as pessoas que aportam a Uruguaiana e têm como fundamento atender a região fronteira oeste, a construção desta Casa Capo, que está aqui, ali próximo à Avenida Setembrino de Carvalho, seria nos fundos ali da Escola Vasco Prado, né? Doutor Miller, esta casa ele recebe e gostaríamos que o senhor explanasse tudo sobre esse seu trabalho que vem realizando em prol da saúde uruguaiense. Prazer em tê-lo aqui na Câmara Municipal de Vereadores.
Bom dia, senhor presidente, bom dia à mesa e demais vereadores, bom dia ao público presente. Realmente agradeço tanto a acolhida do presidente quanto ao pedido do vereador Egídio para que nós possamos, de alguma forma, continuar aí informando a respeito desse trabalho, que não é só meu, evidentemente, nem foi eu que, ou isoladamente, que criei, né, entendeu? Então, é o grupo todo, tem bastante pessoas que estão envolvidas, né, entendeu? Então, colocar para vocês novamente mais alguma coisa, e também sempre tem um processo evolutivo, né? Toda vez a gente tem alguma coisa nova para apresentar. A Casa de Apoio ao Paciente Oncológico, como o nome era muito grande, sintetizamos por CAPO, né? Que também refere lá. Ela, então, foi criada, né? Dentro do Instituto de Radioterapia e Oncologia da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, que atua aqui desde de 81, né, na sua inauguração na Santa Casa. Foi o primeiro serviço de saúde a funcionar na Santa Casa Nova. Isso foi possível devido à interferência e ajuda de Francisco Martins Bastos, junto com o grupo de oncologistas de Rio Grande. Então, nós funcionamos de 81 até 2010, aí, sem que tivéssemos uma assistência, né, social, uma assistência, um acolhimento de apoio às pessoas que vinham da fronteira oeste. Eu sempre costumo colocar que, quando eu cheguei aqui, já em 82, tinham 5 pessoas tratando no serviço. Hoje tem mais de 200. Então, nós, dentro de um processo de qualidade total do serviço de oncologia, dentro de um processo de qualidade total dentro do Instituto de Radioterapia, nós, então, detectamos justamente essa deficiência do acolhimento das pessoas aqui. E, já em 2010, então, lá pelo meio do ano, nós tivemos uma atividade em São Borja, também numa Câmara de Vereadores, e atividades da Liga Feminina de São Borja. E no final da apresentação, justamente se manifestaram as pessoas que são usuárias da casa, do serviço, né? E dizendo que não lamentavam nem a doença, porque a doença eles entendiam, como a gente sabe, faz parte da vida. Mas sim essa dificuldade que eles tinham ao sair de casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e não conseguiam, e chegavam aqui, entenda, não tinham onde ficar, dia de chuva, frio, não tinham, eles têm, de maneira geral, né, baixo poder aquisitivo, então eles não tinham uma condição de alimentação adequada. Na volta, porque nós tínhamos, estava eu e os colaboradores, então, na volta, nós já pensamos assim, vamos alugar uma casa e vamos tocar esse assunto, esse processo. E, mas aí ficou meio assim, né, quando eu vi os colaboradores do Instituto, já tinham assim, montado a casa, dado o nome, registrado, enfim... Foi uma coisa muito boa para mim também na época. E, claro, que nós continuamos apoiando. Essas sedes são sedes alugadas, né? E desde o princípio, inclusive nos nossos estatutos, consta de que, como planejamento estratégico, nós abrimos ela diurnamente, porque esta foi a necessidade que foi colocada pelos usuários. Mas nós... E na época não tinha nenhuma casa de apoio, hoje tem mais duas aqui, que apareceram mais ou menos 1 ano, 2 anos depois que nós abrimos. E que nós teríamos, sim, o atendimento noturno. E assim estamos tocando. Tá? Essas sedes são alugadas, então são 2 casas que nós temos aí. A casa da direita ali, ela serve, e estão todos convidados, inclusive, para participar, alguns conhecem já. É a casa em que há a administração e o preparo da alimentação. E uma casa à esquerda, que está ali, que serve de repouso. Ela tem poltronas, tem televisão. Então, as pessoas que fazem seu tratamento e vêm, por exemplo, 3, 4 horas da manhã, às 9 horas tem umas que já estão liberadas e que poderiam voltar para suas cidades. Mas tem outras que, ao fazer uma quimioterapia de longa duração, elas vão sair de lá 5, 6 horas da tarde. Então, essa era a dificuldade. E acabam ficando aí, descansando e passando o seu tempo de forma mais agradável, já que também a doença é impactante, a doença é realmente complicada sob o ponto de vista de manter a vida, enfim. Então, as fontes de renda, né, as fontes de renda que nós temos, elas são doações, são tudo doações e projetos nossos que são feitos, como aí o Bazar da Capo, né, entendeu? Tem essas barracas, tem a ajuda do Exército e das nossas colaboradoras aí, que mantém um bazar com... Nós recebemos as doações, arrumamos e passamos aí. Os eventos, as contribuições, nós temos contribuintes mensais, né, e esporádicos também, e que mantém a casa aí aberta, né? Agora, isto é pouco, né? Nós, desde então, nós estamos assim, procurando outras formas de financiamento, né, e que são através justamente da procura de alguma coisa a nível de assistência social, tanto municipal, estadual quanto federal. Aí são os eventos, ó, que nós fazemos, o bingo, os jantares, aí são também eventos, a maneira que a gente faz. Agora mesmo, o último foi agora dia 7 de maio, nós tivemos a rifa do Dia das Mães com esses prêmios aí. São apoios dos empresários e nós arrecadamos nessa rifa aí do Dia das Mães R$ 7.300. Realmente mantém a casa... tranquilamente por um mês e pouco. Como eu disse, nós estamos procurando outras formas de financiamento, né, da casa, e nós temos estamos ligados a esses dois programas aí, que é da Nota Fiscal Gaúcha. Temos divulgado bastante isso. Na Nota Fiscal Gaúcha, nós fazemos, colocamos a Santa Casa dentro do processo. Eu nunca consegui com a Santa Casa que ela também participasse, a não ser esporadicamente, em alguns momentos, teve alguém que nos acompanhou no sentido de eu tenho interesse justamente em fazer junto, porque a Santa Casa tem um apelativo maior em relação a nós, né, entendo? Mas a Nota Fiscal Gaúcha dá o cadastro, acho que não sei se todos vocês conhecem, mas enfim, e a partir daí, conforme a pontuação em notas, nós recebemos retorno desses valores, e o que hoje importa, com o número de pessoas que nós temos cadastrado, aí é existe um trabalho grande a fazer, mas tomaria muito tempo para explicar até para vocês o que pode ser feito e quais são os níveis que tem hoje, ou qual é o número de pessoas que tem cadastrado em Uruguaiana. E o imposto de renda, que é a destinação do 3% do imposto de renda devido ou a restituir, né? Porque tanto faz um contra o outro, e 6% até o dia 31. Mas como isso aí está sendo apresentado agora, e até 31 de maio, as pessoas podem destinar através do Condical, o qual nós estamos cadastrados, credenciados, enfim, do imposto de renda. Isso aí já tem também, nós temos, o apoio digamos, tem um apoio significativo, nós já temos mais de R$17 mil colocados no fundo, o qual nós estamos agora também entrando com processo para fazer alguma coisa na obra nova, entendo, desse valor. Enfim, o financiamento tem várias e nós queremos cada vez mais, digamos assim, cada vez mais ter mais opções a respeito deste financiamento. Bom, aí tem alguma coisa do nosso trabalho, que é as refeições 2020, está aí colocado mensalmente ao redor de 600, 700 pessoas, ali é o nosso refeitório. Agora tem que ter um pouco de cuidado para não lotar, né, entendo, enfim, por causa da pandemia. Aí, então, a percentagem de utilização da casa das cidades da Fronteira Oeste. Esse é o gráfico, né, entendo? Então, Santana do Livramento é o que tem liderado nos últimos 2-3 anos, né, entendo? Aí está aqui São Gabriel, enfim, toda... Tá, isso aí nós anotamos diariamente e colocamos na estatística. O Uruguaiana, realmente, ali como está se vendo, ele é muito baixo. Tá? Por quê? Porque o Uruguaiana não tem necessidade, as pessoas moram aqui. Esses 0,83 ainda são ou de pessoas que moram muito distante e que passam meio-dia, ou do interior do município. O interior do município, sim, nós atendemos. Por quê? Porque eles vêm lá do plano alto, da barragem, depois, então, acabam utilizando. E aí, entenda, eu tenho uma colocação para vocês, através, já tinha feito isso em algum momento, e tanto para os prefeitos também da ANFRO e da UFRO, né, entenda, de haver a possibilidade de uma reunião de vocês, de que nós também possamos explanar esse assunto, entenda, para a região. Porque dentro também do nosso planejamento estratégico montado, né, é de que cada vez mais nós tenhamos a participação destas cidades no financiamento da casa e no apoio, no funcionamento da casa, enfim. Eu tenho, sim, eu tenho contato com as rádios, eu faço a divulgação, mas a população da cidade, ela acaba, assim, tendo também a contribuição para a sua cidade, para a liga de lá, para o asilo de Itaqui, enfim, e acaba tendo uma dificuldade. Mas nós temos conseguido, sim, esse último bingo que estava ali, dois prêmios saíram, um para Itaqui e um para Guaraí. Então, são pessoas que também de lá compraram. Entendo, tá? Eu tenho essa preocupação, primeiro, para a manutenção, e segundo, para realmente, né, entendo, nós arrecadamos a maior parte do recurso em Uruguaiana. E a Uruguaiana tem uma atuação, uma utilização baixa. Mas é assim, a gente está aqui, o serviço de oncologia foi montado aqui e a gente tem que acolher aqui. Então eu faço essa solicitação já agora, né, de que a gente possa, de alguma maneira, participar de uma reunião de vocês, um tempo, para que a gente possa explicar e ter assim, o acolhimento, o apoio, e aí, então, talvez financeiramente... do público, né? Tanto das prefeituras quanto, eventualmente, Secretaria de Saúde, algum valor nesse sentido. Nós passamos, então, aí para uma situação que eu também solicito o apoio de vocês, né? Que é no sentido de que nós temos, como está colocado aí, o registro na prefeitura, como utilidade pública, como entidade, e nós temos o registro do Estado, do Rio Grande do Sul. Tá? Isso nós conseguimos. Agora, nós não temos conseguido, eu tenho já um livro que é bastante grande, já com data de 2019, que é o tempo que eu venho assim, tentando fazer esse registro da nossa entidade como assistência social no Ministério da Saúde, Ministério de Assistência Social do Brasil. Isso tem nos dificultado alguns acessos a verbas, enfim. Tá? E o grande problema que tem ocorrido é justamente algum entendimento da nossa Secretaria de Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social de Uruguaiana, entendeu? É evidente que nós temos ainda, como eu coloquei inicialmente, o nosso planejamento estratégico, como vocês verão a seguir, o nosso momento de construção da casa, que vai permitir justamente o atendimento noturno. Eles aqui dizem que nós temos que ter um leito, nós temos o atendimento diurno e noturno, ou nós não somos casa de passagem, nós não somos... E tem dificuldade de enquadrar ela nesse livrinho do Sebas. Agora, quando eu falei com o Sebas, quando eu falei com o Ministério lá, e falei com o Gustavo, com o João Raci, com o Pedro Ivo, com o Valesca, eu falei com todos, e que finalmente alguém me colocou uma advogada que trabalhou no Ministério da Assistência Social, e que daí eu conversei com ela, ela falou, tá tranquilo, nós vamos lá, fizemos, organizamos, aí tá, mas nós cobramos 30 mil reais para fazer isso. Aí, 30 mil reais eu não tenho. Né, tá? É aquela coisa que muitas vezes no Brasil existe um círculo. Né, eu preciso disso, mas eu tenho que ter aquilo. Aí eu não consigo isso aqui porque eu não tenho, entenda? É uma coisa complicada. Eles, do Ministério, eles dizem que o Ministério, há uns 3, 4 anos atrás, ou coisa assim, ele transferiu esses registros para os conselhos municipais, ou o secretário de assistência social, para fazer. Por quê? Eles disseram para mim, toda essa turma colocou, eu não conheço o seu trabalho. Eles ficaram sabendo porque eu tenho um amigo que trabalhava lá, que eu conheço da praia, até ele é daqui de Uruguaiana, ele é filho do Matheus Saldanha, talvez alguém conheça, e ele trabalhava lá e ele, inclusive, pessoalmente, ele falou alguma coisa, então eles conheciam. Mas eles colocaram, nós não conhecemos o seu trabalho. Uruguaiana conhece o seu trabalho. Então, Uruguaiana é que tem que realmente dar esse passo. Nós não temos a condição, digamos, eu acho, para mim, que o que eu faço é assistência social. Eu faço diurnamente. Se a lei não prevê isso, nós teríamos que mudar a lei. Agora, mudar a lei, ela é bem bastante complicada. Né? Enfim, de qualquer forma, o que eu faço é assistência. Né? Isso foi reconhecido, inclusive, pelo Estado, que aqui, quando eu entrei a primeira vez, pediram para... Não, mas vocês, o senhor, não, vocês a CAPO, né? A CAPO não é... A CAPO tem que pedir na saúde. Aí nós, tudo bem, vamos pedir pela saúde. Aí quando chegou no Estado, o Estado leu e disse, não, vocês são assistente social. Então também a gente fica aqui. Eu acho, que e aí tem outro detalhe que eu queria colocar, é que na administração anterior da prefeitura, nós, inclusive, fomos convidados e fizemos parte do Conselho Municipal de Assistência Social. Nós estávamos lá dentro do Conselho. Nesse momento, eu não tinha ainda, digamos, a documentação, enfim, para, digamos, pedir essa certidão de registro federal. E quando entrou a atual administração, nós simplesmente saímos do Conselho, saímos de tudo e não recebem nem a nossa prestação de conta, que eu entrego aqui, inclusive já entrego, e não recebem, porque não sabem. Enfim, acho que existe maneira de fazer, tanto que por R$30 mil foi proposto que se faça, eu não tenho os 30 mil, e eu pediria para essa casa também, de alguma forma, que pudesse nos auxiliar nesse sentido. Já que eu não tenho dormitório hoje, eu disse várias vezes, eu posso colocar uma cama naquela outra casa. Não vou fazer isso, entenda. Pelo menos por enquanto não vou fazer, porque seria burlar um sistema. Eu prefiro que as pessoas tenham como justificar uma determinada atitude, e eu sempre fiz isso como médico também. Daqui a pouco eu tenho alguma coisa que está na lei que eu não posso dar uma receita, mas se eu puder vir a um tribunal ou a qualquer lugar e explicar por que, que eu estou dando essa receita, eu tenho certeza absoluta de que eu serei entendido e serei... É que nem aqui também. Nós não temos como leito, mas nós, primeiro, já estamos em construção. Né? E segundo... que o nosso trabalho é de assistência social. Aí está, isso aí é o CNESC, é o Conselho Nacional de Entidades de Assistência Social. Essa é de Uruguaiana aí, ó, tá? Tem só quatro entidades que têm este registro. Dessas quatro, tem a APECAM aí, que não é daqui, que é de Porto Alegre ou coisa assim. E os outros são pendentes, nós, inclusive, estamos pendentes lá. Então, tem 20 instituições cadastradas e algumas pendentes ainda também. Talvez tenha mais assistência social lá ou funciona talvez melhor, ou não sei. Então, esse é o apoio que eu peço para vocês também. Aí, de alguma forma, isso acho que pode ser solucionado, né, entendeu? Tá? Até porque agora vem essa parte aí da sede, né? Nós temos esse projeto aí doado pelo arquiteto Marconi, que foi quem também fez o projeto de ampliação, tanto da radioterapia quanto agora da quimioterapia também, para a Santa Casa de Caridade. Ele fez gratuitamente para nós esse projeto, tem acompanhado, tem inclusive se empenhado em conseguir material, enfim. Nós estamos, então, nesse momento, nesse estágio da obra, tá? E essa obra ela tem sido financiada 99% pela Justiça Federal de Uruguaiana, ou Justiça Federal, com sede em Uruguaiana, aqui na comarca de Uruguaiana, que entendeu aí que a gente precisava desse coisa. Nós fazemos os processos, conseguimos os recursos e estamos tocando essa obra, e ela está nesse estágio aí, tá? Já levantando o segundo piso, e nesse momento ela vai ser colocada a cobertura dela, né? E fica ali na rua. Isso é outra coincidência que até colocar. Como eu citei inicialmente, o senhor Francisco Martins Bastos, que é da Ipiranga, que era da Ipiranga, enfim, tem aqui, da família... É um grande empreendedor num determinado momento daqui. Ele que viabilizou a vinda do serviço de oncologia. Aí, na legislação anterior do prefeito Schneider, com a aprovação da Câmara aqui, fez uma cedência desse terreno, que não é uma doação, ele fez uma cedência, que enquanto a Capo existir, a Capo vai utilizar o terreno esse. Né? O dia que a Capo, porventura, desaparecer, volta para a prefeitura, tudo isso aí. E ele fez essa doação e, casualmente, por coincidências ou coisas do destino, a rua que está instalada aí é a rua Francisco Martins Bastos, fica ali na antigos trilhos, né, entendeu? Fica onde era o Lângaro Bordignon, hoje o colégio Vasco Prado. Então, fica nesse local. Ela fica um pouco mais distante da Santa Casa do que nós temos hoje, mas, evidentemente, que vai ser compensado pela melhor acomodação e pela esse progresso de atendimento dia e noite. Aí tem um vídeo também aí que ele vai passar, que está mais próximo também. Isso foi feito com um drone ali da Blast Watt, lá onde o Marcelo... Blast Watt, né? Foi o Jair que fez, Marcelo. Aí tem o segundo piso, tem elevador, vai ter escada. Também estão convidados a quem queira conhecer, só entrar em contato conosco e que a gente pode ir lá. A Justiça Federal, então, é o nosso grande financiador dessa obra. Deve continuar fazendo, mas igual nós precisamos de apoio necessário aí, o que vier vai vir bem, né, em termos de material e coisas assim. Enfim, era mais ou menos isso que eu tinha para colocar para você, dizer que o meu desejo é ficar com 103 anos ainda, que nem a dona Clô, atendendo aí as pessoas. E foi colocado de Uruguaiana para a Fronteira Oeste, porque ela é uma casa da Fronteira Oeste. Agradeço, então, estou também, digamos, aberto a pergunta, se alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma coisa.
A palavra, vereador Jalcei.
Senhor presidente, colegas vereadores, mesa diretora e quem nos acompanha pela rede social e nosso plenário. Doutor Miller, primeira vez, parabéns, tá? Primeiramente, pelo trabalho que você tem desenvolvido, importante para todas as pessoas que precisam desse acolhimento, né? E passar para o senhor que a responsabilidade nossa, inclusive, já iremos entrar em contato com a Secretaria da Ação Social e para com que esse projeto e esse apoio, principalmente na elaboração do que vem a divulgar todo esse trabalho e cadastrar onde for possível na Secretaria de Ação Social, como líder do governo e representante dessa casa, tenho certeza que hoje mesmo a gente vai falar com a Secretaria e ver como está esse cadastramento que ainda está pendente, tá bom? Esse é um compromisso nosso e vamos assim tentar em contato com o senhor após essa reunião para com que te dê seguimento e vamos saber o porquê que está parado então esse projeto, tá bom?
Muito obrigado, mas como eu disse inicialmente, esse é um mérito e hoje são várias pessoas, vários voluntários que tocam a casa. Nós temos 3 colaboradores contratados, né, entendo, que é do preparo de alimentação, da higienização e da administração, que a Laura está aí. E os outros são voluntários, né, entendo, porque a gente não tem ainda recurso suficiente para que a gente possa. É evidente que nós temos uma necessidade muito grande de outros profissionais atendendo, mas é o que é possível fazer hoje, né, entendo, tá? Então, aquilo que eu falei do círculo, né? Eu tenho algumas deficiências, eu tenho algumas coisas que faltam, inclusive para fechar esse círculo, mas eu também tenho que ver como eu vou fechar o círculo, né, entendo? Porque se eu não tenho recurso, entendo, eu não tenho como cumprir aquela meta que estão me pedindo. E aí vai, né, entendo? Eu sei, eu entendo também, mas estou assim, tentando solucionar essas coisas, né, entenda? E com certeza, se eu solucionar isso, eu vou chegar a esse ponto, né, entenda? Pode até me dar um tempo, né, entenda? Dizer, olha, o senhor tem 6 meses para fazer tal coisa, né, entenda?
Bem, coloco a palavra à disposição. Mais uma vez, doutor Miller, nossos cumprimentos. A gente reconhece e conhece o trabalho de anos. E essa casa, mas é muito importante o senhor retornar sempre a essa casa, fazer a explanação e principalmente trazer boas notícias, avanços da Capo. Estamos sempre à disposição. Eu vou interromper a reunião para nós fazermos um registro fotográfico.
Muito obrigado a todos.